rechaçada pelo governo brasileiro mediante o ministro das Relações Exteriores. Não obstante, tal episódio remete-nos à questão de respeitos aos direitos humanos do Brasil. Nesse passo, pergunto, como o Brasil tem atuado dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU no sentido de promover e incentivar a observação dessas garantias no cenário mundial? O país tem cumprido a sua parte, isto é, seguido as recomendações emanadas daquele órgão? Era só isso. Obrigado.
Senador Paulo Bauer, por favor, aí o ministro Patriota responderia em conjunto.
Presidente, eu quero contribuir com a brevidade e quero fazer apenas uma indagação ao senhor ministro, a quem cumprimento pelo aniversário. No período do governo do presidente Lula, foram instaladas 95 missões diplomáticas permanentes em todo o mundo, pelo Brasil. A informação que eu recolhi foram que em torno de 95. Quase a metade delas são não cumulativas. E pelo menos um quarto delas estão no mundo islâmico, naquela região do planeta. É natural que o Brasil hoje é um grande ator comercial no mundo. Isso se deve, inclusive, à ação do próprio Itamaraty, que contribuiu muito que assim acontecesse quando iniciou ações nessa área, principalmente na área árabe, na área islâmica. A gente sabe que o esforço é muito grande para manter toda essa equipe diplomática, mas é preciso fazer uma observação. Eu tenho anotado aqui, por exemplo, que no Turcomenistão, a nossa atividade comercial, a relação comercial, decresceu 24% nesse período de 8 anos. No Cazaquistão, 63% de decréscimo. No Azerbaijão, 59% de decréscimo. E poderíamos falar de Serra Leoa, Sultanato de Omã, Burkina Faso e outros mais, onde houve decréscimo. A pergunta é, se há um trabalho do Itamaraty no sentido de se criar essas representações, essa ação diplomática nesses países, essas missões permanentes, e há um decréscimo na atividade econômica entre Brasil e aquele país, quer dizer, desfavorável ao Brasil, a gente deve raciocinar que é adequado à continuidade desse processo de criação dessas representações ou deveríamos rever as já criadas? Porque, claro, o Brasil é um país parceiro, nós queremos ter boas relações com o mundo, etc., etc., mas, no fim, naturalmente, poderíamos pensar assim, qual é a razão, efetivamente, de criarmos essas representações em tantos lugares novos, se, comprovadamente, em muitos lugares, principalmente na área islâmica, há essa queda na atividade econômica?
Ministro Antônio Patriota.
Olha, as perguntas são muito abrangentes e levariam um longo tempo, eu acho, para serem respondidas em profundidade, de modo que eu, com a benevolência dos senhores, me limitarei a uns comentários breves, até porque temos o nosso almoço muito em breve. Eu falei um pouquinho da situação dos brasileiros no mundo árabe no começo da exposição. Os que quiseram ser repatriados em zonas de conflito, nós encontramos caminhos para voltarem ao Brasil. Agora temos um pouco um desafio na Síria, onde é uma comunidade grande, de binacionais, eles têm dupla nacionalidade na maioria das vezes, são pessoas de classe média, de posses, eles não dependerão de um apoio do governo necessariamente se quiserem sair do país, mas são muito bem integrados também, de modo que não antecipamos uma dificuldade especial. Estamos muito atentos a todas essas situações, na medida que surgirem emergências, trabalharemos, obviamente, para tentar resolvê-la. O senhor mencionou também as sabatinas, fico muito feliz com o comentário, que são de alto nível, tem dois aqui que vão ser sabatinados, o embaixador Luiz Fernando Serra e estava aqui antes também o embaixador Renato Marques, um vai para Singapura e outro Bielorrússia, e esse é um trabalho que nos aproxima e que, na medida em que seja também valorizado aqui pelos senhores senadores, me dá muita satisfação saber. Como o Conselho Interamericano de Direitos Humanos efetivamente preparamos uma resposta à comunicação que recebemos, demonstrando essencialmente que não há causa para aquelas manifestações, porque no Brasil já cumprimos com os 4 temas que eles levantaram, audiências públicas fazem parte da nossa legislação, levando em consideração a opinião dos povos indígenas, as considerações ambientais, não há povos indígenas em isolamento na área da usina de Belo Monte, e a questão da saúde também está sendo tratada com toda a seriedade, enfim. A essência da resposta é para dizer, olha, não há objeto nessa colocação que está sendo feita ao Brasil, e aqui estão as razões porque não existem. De modo que isso aí esperamos que seja cuidadosamente examinado pelos membros da comissão. Política no Conselho de Direitos Humanos, isso aí seria um tema para uma manhã inteira. As poucas coisas que eu acho que são essenciais, em primeiro lugar, é aplicar internamente, quer dizer, cuidar da situação de direitos humanos no Brasil. E, em relação a isso, a presidenta Dilma Rousseff tem sido muito firme em dizer que ela quer, em primeiro lugar, liderar pelo exemplo. Claro, temos as nossas insuficiências, mas temos também uma atitude de abertura e transparência e disposição ao debate sobre essas insuficiências e até mesmo uma coisa que é um convite aberto a todos os relatores temáticos do Conselho de Direitos Humanos para que visitem o Brasil, façam suas recomendações. Grande parte delas ou já estão tentando ser implementadas ou poderão ser implementadas. Se alguma não for razoável, for considerada injustificável, também isso será debatido de maneira aberta e transparente. Agora, um aspecto muito importante da nossa atuação é que o debate sobre direitos humanos é muito frequentemente contaminado por uma polarização norte-sul, como se os países altamente desenvolvidos já tivessem obtido o grau de excelência e não precisassem fazer ajustes e tivessem toda a sabedoria acumulada para ensinar ao que os menos desenvolvidos devem fazer. Eu acho que essa percepção é muito equivocada, porque se nós olharmos para a história da humanidade, talvez os piores abusos, a destruição e a violência em mais grande escala tenha sido cometido por países altamente desenvolvidos. Eu não preciso evocar aqui nenhum exemplo, acho que todos nós sabemos exatamente a que eu me refiro. De modo que a vigilância necessária em todos os espectros dos graus de desenvolvimento, das regiões do mundo, e é muito isso que nós defendemos no Conselho de Direitos Humanos, que todos se submetam a um exame e que compartilhem as práticas, o que está dando certo, o que não está, e concordem examinar e avaliar as suas próprias situações. Em relação à abertura de embaixadas, o número é menor, mais ou menos a metade. Se acrescemos consulados e missões permanentes, talvez chegamos em 50, mais ou menos. Poderá haver casos individuais em que o comércio diminuiu. Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, isso aí é função da nossa autossuficiência energética. Eles são grandes exportadores de petróleo, de gás. Nós, hoje em dia, não precisamos importar esses produtos. Outro aspecto poderá ter sido a crise econômica de 2008. Muitos países passaram por uma crise violenta, inclusive na África. Burkina Faso pode ser um exemplo disso também. Agora, o que nós temos também que considerar, em primeiro lugar, a reciprocidade. Quem abre embaixada aqui no Brasil, em princípio, nós consideramos que está investindo no relacionamento conosco e nós procuramos abrir naquela capital também. Existe o aspecto bilateral do relacionamento, mas também existe o aspecto multilateral. Quanto maior a interlocução do Brasil em termos mais globais, mais nós conseguiremos avançar causas que são importantes para o Brasil, seja em direitos humanos, seja em paz e segurança, seja na questão ambiental, nos fóruns das Nações Unidas que cuidam desses temas, porque teremos como dialogar diretamente com essas capitais e cumulativamente, às vezes, com países menores até, onde não se justificaria abrir uma embaixada, mas através dessa rede de postos cumulativos que nós estamos estabelecendo. E, finalmente, se nós examinarmos países do porte do Brasil, esses polos emergentes, outros que já emergiram, consolidados, a verdade é que nós estamos na média do número de embaixadas para países que têm interesses globais e uma atuação internacional, digamos assim, ativa e multifacetada e propositiva em diferentes campos. Muito obrigado.
Pergunta aos senadores. E o senador Paulo Bauer, estão satisfeitos com a... Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, senhores senadores. Antes de encerrarmos a nossa reunião,
Eu gostaria de comunicar aos senhores e senhoras senadoras que ontem a presidenta Dilma Rousseff criou a Comissão Permanente de Integração e Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. A ideia é fazer o PAC das fronteiras, ou seja, como o governo não tem condições de levantar mais recursos além daqueles já disponíveis para o PAC, de um modo geral, a proposta será canalizar os investimentos já existentes para essas áreas. Eu dou conhecimento aos senhores e senhores senadores da criação desta comissão permanente, porque ela estará subordinada ao Ministério da Integração Nacional. E eu acredito que é fundamental que o Ministério das Relações Exteriores esteja também participando desse processo, já que se trata de fronteiras, que é um tema e um assunto constante da preocupação das senhoras e senhores membros da Comissão de Relações Exteriores. Eu deixo aqui apenas como uma lembrança para o senhor ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, mas na próxima reunião ordinária nossa, que se realizará amanhã, nós estaremos tratando desta questão que eu submeterei aos senhores membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Há também uma solicitação, senhoras e senhores senadores, do senador Eduardo Suplicy, que recebeu uma convocação de última hora para se ausentar do país. Naturalmente, como todos os senhores sabem, que foi aqui aprovado, existe um ato normativo que especifica, determina que todos esses requerimentos, sejam essas solicitações, cheguem com antecedência de 48 horas das reuniões, mas esse é um caso que me parece mereça ser abordado como uma exceção, e eu colocaria a deliberação do plenário se nós podemos ler este requerimento de solicitação de viagem do senador Eduardo Suplicy hoje para podermos deliberar amanhã na nossa sessão ordinária. Não havendo objeção, então eu passo a ler o requerimento, número 438/2011, que requer, nos termos do artigo 13 e do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão no exterior como representante do Senado Federal entre os dias 3 e 6 de maio de 2011, quando participará de colóquio sobre o tema Unidos na Diversidade, Solidários na Adversidade, em Lisboa, Portugal, a convite do secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, bem como do Fórum de Lusofonia, no âmbito da Terceira Bienal de Culturas Lusófonas, a convite da Câmara Municipal de Odivelas, e comunica, em cumprimento ao disposto no artigo 39, inciso 1 deste Regimento Interno, que se ausentará do país no citado período. Está lido o requerimento e eu pediria, então, que, de acordo com a deliberação do plenário, fosse colocado amanhã para a deliberação dos senhores senadores na nossa reunião ordinária.
Muito obrigado.
Antes de encerrar esta reunião, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso ministro Antônio Patriota por ter aceito o convite formulado por esta comissão, baseado no requerimento apresentado pelo senador Pedro Simon, e lhe dizer, senhor embaixador, ministro Antônio Patriota, que todos nós, pelo que eu percebi, pelo que me foi dado a perceber, ficamos muito satisfeitos com a qualidade da sua exposição e também com a sintonia que está existindo entre a condução da política externa e o que pensa aqui, a quase unanimidade dos senhores membros da Comissão de Relações Exteriores. Como disse o senador Pedro Simon há poucos instantes, é muito importante que haja essa maior interação entre o Itamaraty e a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, para que nós possamos ajudar, colaborar de alguma forma mais com não somente na formulação da política externa, mas também na colocação de alguns pontos que nós aqui e acolá julguemos importantes fazer chegar ao Itamaraty e fazermos chegar ao governo brasileiro para que sejam devidamente analisados. Até o presente momento, nesses primeiros meses do governo da presidenta Dilma Rousseff, de Vossa Excelência como ministro das Relações Exteriores, nós temos verificado que há uma coincidência, seja com o voto, com a abstenção dada no Conselho de Segurança, seja com o pedido de cessar fogo na Líbia, enfim, seja com a ação que vem sendo tomada na defesa dos nacionais que estão vivendo nessas regiões conflagradas, e também não foi aqui colocado antes, mas Vossa Excelência lembrou muito bem a ação que teve o Itamaraty junto aos brasileiros que residentes em Tóquio e que foram vitimados duramente por aquela hecatombe ocorrida meses atrás. Enfim, essa sintonia e esse entrosamento é que nós esperamos, todos nós aqui, com muita sinceridade, querer estabelecer em relação ao Itamaraty na condução da política externa brasileira, cumprimentando mais uma vez a Vossa Excelência pela qualidade, pela profundidade da exposição com que Vossa Excelência nos brindou. Muito obrigado ao senhor ministro Antônio Patriota e convoco a todos os senhores e senhoras senadores para que amanhã, na nossa próxima reunião ordinária, estejamos aqui presentes, dia 28 de abril, às 10 horas, com pauta deliberativa. Está encerrada a reunião. Obrigado.